Thiago aqui com a gente hoje para falar a respeito do escapamento do carro, né? Tem uns que adoram dar uma furadinha nesse escapamento, Thiago, para fazer aquele barulho. Olha, gente, eu fico pensando o que passa na cabeça de uma pessoa como essa. Mas o Thiago vem para falar a respeito dos cuidados e da manutenção. A manutenção seria o quê, Thiago? Tem uma programação de troca do escapamento?
Ei, Letícia, então, a programação para troca não exige assim, o prazo correto para a gente fazer a troca. Porque o descarga hoje ele é muito relativo com o quê? Com o tipo de combustível que você usa, né? E a qualidade do combustível. Porque às vezes quando a gente coloca combustível de má qualidade, Letícia, o catalisador que fica na descarga, ele tem a eficiência de fazer o trabalho para emitir menos poluente. Com isso, ele acaba soltando o quê? Um pouco mais de água na descarga. Isso é relativo ao tipo de combustível que a gente acaba abastecendo. E essa água, às vezes, que ela vai passando pela descarga ali, então começa a acontecer o quê? A enferrujar a descarga. E com isso, você vai ter a descarga com pouco tempo de uso. Então, por isso que às vezes a gente aconselha o quê? Procura um posto de qualidade, que você vai fazer o abastecimento correto, tá? Que você saiba a gasolina de procedência. E que você fique atento à questão com a sua descarga. Quando você começou a enferrujar, já procure logo uma oficina especializada para ele poder fazer essa troca, tá? Para que você depois não venha assim, ela está na estrada e de repente ela acaba furando, ela aumenta até o furo ali. Então, com isso vai te fazendo aqui mais barulho, você vai ter visibilidade um pouco ruim devido ao ruído no carro. E isso também vai afetar, sabe o que, Letícia? O consumo do combustível do carro. E muitas vezes não se atentam para isso. Uhum. E quando você acaba mexendo na descarga, ou se a descarga ela fura, existe uma peça que chama sonda lambda, que ela faz essa leitura. E às vezes, tendo esse furo na descarga, acaba trabalhando a leitura dela e você vai acabar consumindo, o carro vai acabar consumindo mais combustível. Você vai acabar tendo esse prejuízo.
Você falando aí, então, portanto, Thiago, o combustível que a gente coloca, ele está totalmente interligado. Olha, eu confesso que vivendo e aprendendo com você, né? Porque para mim, esse escapamento ele dava, né, o problema justamente quando a gente batia, né, furava de alguma forma essa peça. E não nunca, claro que tem uns que a gente olha assim e fala, nossa, aqui está acabado, está todo corroído, né? Como é que está conseguindo ainda segurar o carro assim? Mas então, temos essa situação do combustível e a gente também tem a situação dos impactos, né? A gente tem aqui alguns, vamos dizer assim, quebra-molas, lombadas, de formas diferentes. E dependendo do tamanho do carro, acaba passando, né? Tendo esses impactos, assim, pontuais também, né, Thiago, nessas peças.
É, isso aí. A gente acaba passando quebra-mola um pouco e você vai raspa uma vez, raspa duas, e você vai tirando aquele atrito e você acaba também danificando a descarga. Tá? Então, a gente também tem que ficar atento com o tipo de quebra-mola que você passar com o carro. Passe bem devagar, suavemente. Se for muito grande quebra-mola, às vezes parte o carro um pouco atravessado, né? Para que você não venha ter que trocar essa descarga logo antes do prazo, assim, de você determinado pela quilometragem, às vezes, que o carro, o fabricante pede.
Certo. Thiago, tem aqui até a participação do Jonatas. Fala, Jonatas.
Silêncio, bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Paz, eu fico imaginando, essas empresas gastam milhões para tentar deixar o carro silencioso, sem fazer barulho. Aí vai um corno, como diz o outro, e gasta R$10 numa cegueta e corta o escapamento, tanto de carro quanto de moto, para sair fazendo barulho. É muito à toa, né? Vou te contar, eu gosto de silêncio, gosto dessa bagunça toda, não. Abraço.
E tem toda a razão, hoje
não,
de manhã...
Não é proibido isso não, né, Thiago?
Hoje de manhã eu passei por essa experiência. Estava saindo de casa, Letícia, passou um cara numa moto... Gente, era 8 horas da manhã, né? A gente tá vindo de um feriado, muita gente ainda curtindo o feriado. Tem gente que consegue esticar, né? Ter 8 horas da manhã, a pessoa não pode fazer algo como aquilo. Quer dizer, usar o escapamento do carro para fazer um barulho absurdo numa avenida movimentada de Vila Velha. É um absurdo. Agora, essa pergunta de Letícia, é ilegal?
Então, Cacá, isso é ilegal. Conforme a lei de trânsito, isso é ilegal. Acho que há um mês atrás a Polícia Militar fez uma campanha muito boa e ela pegou muitos veículos, tá? Muitas motos que estavam com descarga adulterada, que a gente fala adulterada é o que? Às vezes a pessoa corta a descarga ou às vezes ela já prepara uma descarga para fazer barulho mesmo. Isso perante a lei de trânsito, isso não é permitido, isso é proibido. Então, a Polícia Militar fez esse trabalho, acho que tem um mês e meio, mais ou menos, atrás. Ela pegou bastante moto e pegou alguns carros também, tá, Cacá? Foi só motos não, tá? Alguns carros também.
Ô, Thiago.
Então, foi um trabalho bem bacana. É, como você falou, até o outro ouvinte falou, né? Tem gente que não gosta de barulho. Então, a gente também tem que respeitar as pessoas, né?
É,
e como a lei de trânsito não permite que você faça isso, então acaba que se a polícia te parar, o veículo vai preso. Ele só sai do pátio se você fizer a troca da descarga original. Isso também acaba dando pontuação de trânsito na carteira de trânsito também do condutor.
Thiago, agora essas pessoas que gostam de rebaixar o carro, elas conseguem de alguma forma elevar um pouco esse escapamento ou não? Ele é rebaixado conforme o rebaixamento do carro?
Então, Letícia, você consegue um pouco. Quando você vai fazer um rebaixamento de carro, existe todo um processo, né? E você tem que mexer não só na suspensão, mas você vai mexer na descarga, você vai ver como é que está a linha de combustível. E existe um certo limite de altura também que você pode rebaixar. Né? Simplesmente você rebaixar o carro e você pode andar pela rua, não. Você tem que procurar um organismo de suspensão do Inmetro, tá? Para poder informar que você está fazendo essa descaracterização do veículo, tá? Porque se a polícia te parar você, Letícia, tiver com o carro rebaixado, que não estiver constando no documento a altura, informando que você passou no organismo de suspensão, você vai levar, vai perder ponto na carteira, vai ser multado e o carro vai ser apreendido. Então, hoje, você fazer um rebaixamento de carro, existe todo o processo. Não é só chegar ali e rebaixar, não, porque tem que ir para o Inmetro para ver como é que está a altura da descarga do chão, a linha de combustível, tá? Todo esse trâmite tem que ser feito.
Agora, Thiago, quando a gente chega, né, quando isso acontece, quando chega a dar um problema no escapamento, isso daí é fácil, a gente já consegue perceber por conta do barulho que o carro faz externamente e até internamente, né? Dá até uma trepidação dependendo da situação, como é que tá embaixo dele. Agora, a minha dúvida é o seguinte, quando isso acontece, é preciso trocar, vamos dizer assim, todo aquele braço que vai do escapamento até aquele braço dele todo, ou é possível, né, para reduzir um custo, trocar apenas uma dessas peças?
Então, Letícia, você pode fazer a troca de uma só das peças, isso é de acordo com cada fabricante. Tem carro que ele tem três tipos de descargas ali. Ele tem uma parte que ela sai desde o cabeçote do motor, que é o flexível, até você chegando no catalisador. No catalisador tem a parte do intermediário, e tem outro abafador ali. Aí ela já se divide ali, já saindo no silencioso traseiro. Tem carros que são só duas partes, tá? Que sai direto também do cabeçote ali, do coletor, vem até o abafador e do abafador direto para o silencioso. Então hoje você não precisa trocar descarga de fora a fora, não. Vai trocando por etapas. O que danificou, você vai e faz a troca do que danificou. Foi o silencioso, se foi o abafador, tá? Ou se foi o flexível na frente, ali que fica embaixo do motor, você pode efetuar o que você precisar.
Pergunta aqui da nossa ouvinte, Thiago, da Paulina. Ela está contando o seguinte. Ah, quando a direção está dura, é sinal de que ela tem um carro, a direção é automática, e ela repara que quando ela vai dar ré, sempre observa que a direção fica um pouco mais dura, fica dessa forma. Ela tem esse carro tem 3 anos.
É, bom, se eu soubesse qual era o carro dela.
Vou ver se ela responde aqui. Eu já perguntei qual é o carro dela, né? Ela vai respondendo aqui agora, Thiago. Fica melhor para dar um retorno, né, para o ouvinte, quando você sabe. Sempre peço, viu, gente? O modelo e o ano do carro.
Se ela for elétrica, ela não tem o porquê, você não, ainda mais fazendo a manobra, ela ficar dura, não.
É automática a direção dela.
É elétrica, no caso, né?
É, direção automática. Tem diferença dos dois?
Então, ela é a direção elétrica.
É o Nissan Kicks.
Não tem por que ela ficar dura, não, essa direção do carro dela, não.
É o Nissan Kicks, ela está informando, Thiago.
Nissan Kicks, então, a direção dela é elétrica. Letícia, tá errado alguma coisa aí. O que ela tem que fazer? Ela tem que levar na oficina para poder passar o scanner para ver se algum problema da parte eletrônica da direção, se é só uma programação, um ajuste da direção. Porque às vezes esses carros acontecem, você tem que fazer essa programação, tá? Ou se é algum problema que já está tendo na própria direção elétrica, entendeu? Às vezes ela tem que levar para fazer essa inspeção logo, porque a direção elétrica hoje ela é um pouco, a manutenção dela é um pouquinho cara, né?
Uhum.
Então se a gente já leva para fazer essa prevenção antes, a gente acaba reduzindo o nosso custo com esse tipo de manutenção. Mas se não é normal, ainda mais sendo elétrica, ela tem que ficar leve o tempo todo.
Uhum.
Ela só fica pesada, às vezes, Letícia, quando você está em uma alta velocidade, que ela própria reconhece que o carro já está com alta velocidade, ela pesa um pouco, mas não muito, para você ter uma dirigibilidade melhor com o veículo.
É isso aí, viu? Então, a Paulina... Thiago respondendo a sua pergunta. Ah, e ela contando aqui que ela fez revisão 2 meses e mais retornou com esse mesmo, com essa mesma sensação, né? A gente pode dizer de uma direção mais dura e não aquela direção leve, como a gente está acostumado. Thiago, olha, te agradeço mais uma vez, viu?
Eu agradeço vocês aí, tá? Um abraço para você, Cacá, fique com Deus aí. Bom final de semana a todos.
Bom final de semana.
Bom final de semana, Thiago.